Apesar da enorme pressão que o Banco Central vem sofrendo por parte do governo federal para reduzir a taxa básica de juros, o Comitê de Política Monetária resolveu manter a Selic em 13,75%. Em nota, o Copom afirmou que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e em grau maior de 2024. A decisão aconteceu agora há pouco, mesmo com o presidente Lula dizendo que ia continuar batendo no Banco Central até conseguir a redução dos juros.
Eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar a ter investimento.
Por causa dessa previsão de manutenção da Selic, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda nesta quarta-feira, puxada pela cautela dos investidores diante da decisão do Copom. Na chamada Super Quarta, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, resolveu subir a taxa de juros do país em 0,25% e passou dos atuais 4,75% para 5%. O movimento de alta ocorre em meio à repercussão da crise bancária que abateu os mercados globais na última semana, após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank no Vale do Silício e da compra do Credit Suisse pelo rival suíço UBS. Afinal, o que significa a manutenção da taxa de juros no Brasil e qual a influência no Brasil, na nossa economia, da taxa de juros agora mais elevada nos Estados Unidos? Bom, sobre esses temas a gente vai conversar a partir de agora com Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria. Olá, Silvio, seja muito bem-vindo.
Olá, Emanuel, prazer falar com vocês.
Bom, Silvio, como esperado, o Banco Central, o Copom, manteve a Selic em 13,75%. Começar te perguntando, a explicação se dá especialmente pelo componente da inflação ou você já vê uma contaminação da questão bancária, ou não sei se a gente dá para chamar de crise bancária, mas o que acompanhamos nos Estados Unidos e na Europa, Silvio?
Eu diria que a decisão do Banco Central de manter a Selic era amplamente aguardada, tendo em vista o quadro inflacionário ainda bastante desafiador por aqui. É fato que este episódio externo ele merece uma atenção, inclusive ele foi citado pelo comunicado do Banco Central, até mesmo como um fator que pode gerar um viés baixista para a inflação nos próximos meses, claro, a depender aí de seus desdobramentos, né? É um fator que pode, de certa forma, piorar o ambiente econômico global e, com isso, resultar em uma queda de inflação no mundo, mas é um tema ainda cercado de muita indefinição e sem ainda uma percepção mais clara, não só sobre esse tema, mas também e principalmente sobre a questão fiscal interna, lembrando que o governo adiou a apresentação do novo arcabouço fiscal para daqui talvez algumas semanas, deixando aí o Banco Central sem uma informação mais concreta sobre a qual ele poderia tomar alguma decisão diferente. Então, diante de todas essas incertezas e de um quadro marcado ainda por uma inflação elevada, projeções altas, expectativas de inflação desancoradas, o Banco Central realmente não tinha muita alternativa a não ser manter a taxa de juros nos níveis atuais e, por hora, ainda sem sinalizar uma queda para a reunião seguinte.
A decisão também comprova, Silvio, que a independência do Banco Central, a despeito de toda a pressão feita pelo governo federal e pelo presidente Lula?
Ah, sem dúvida nenhuma. É claro que o fato do Banco Central ter essa autonomia legal para tomar as suas decisões em cima de critérios técnicos tem sido fundamental para que ele possa seguir aí o seu trabalho, que é buscar o posicionamento da inflação na trajetória das metas. Claro que se houvesse uma certa subordinação ou mesmo uma questão de escolha do presidente por parte do presidente da República, alguma questão política mais envolvida, ficaria talvez até um pouco mais difícil para que o Banco Central conseguisse operar, de certa forma, descolado de todas essas pressões. É claro que elas pesam também no sentido de que criam um ambiente mais hostil, mais difícil, e inclusive dá para dizer que toda essa pressão ocorrida ao longo dos últimos meses tem sido contraproducente, ao passo que ela aumenta a percepção de risco dos mercados, eleva a expectativa de inflação, faz com que variáveis como taxa de câmbio, como os juros futuros subam, né? E isso, claro, que torna o ambiente mais difícil para as decisões, inclusive porque colocam em risco até a possibilidade ou até o cenário de credibilidade da autoridade monetária, que até precisa, de certa forma, ratificar a sua autonomia, a sua independência, com decisões até eventualmente mais duras. Embora não seja o caso em relação à decisão de hoje, que ela é totalmente fundamentada no ambiente inflacionário.
Como é que você entende, Silvio, que os mercados vão abrir nessa quinta-feira? Porque daí tem tanto componente Banco Central aqui no Brasil, mas também tem a decisão do Fed, né, Silvio?
É verdade. Agora, são decisões que, de certa forma, já eram aguardadas, né? Tanto a alta de 25 pontos pelo Fed, à luz dos recentes episódios envolvendo bancos, né? Havia até recentemente a possibilidade do Fed acelerar o ritmo de alta dos juros. Isso não aconteceu em virtude dessa recente crise com alguns bancos. De certa forma, uma decisão, como eu disse, que acabou sendo esperada. E aqui também, né, ninguém aguardava algo muito diferente do que veio, inclusive em termos de sinalização, né, de que o Banco Central realmente ainda não tem espaço para sinalizar agora, para curtíssimo prazo, uma queda de juros. É fato que os juros vão cair nos próximos meses. A Selic tende a ser reduzida porque a atividade econômica já demonstra uma desaceleração, o próprio cenário de crédito aqui no Brasil também já aponta para um enfraquecimento, o próprio Banco Central citou isso no seu comunicado, mas o momento talvez ainda não seja esse. É preciso principalmente ter uma maior segurança em relação aos desdobramentos das questões globais, mas principalmente o Banco Central e todos os agentes econômicos, analistas, terem posse da proposta em relação às novas regras fiscais, porque elas é que vão dizer perspectivas, né, para a trajetória da dívida, do déficit, e com isso permitir projeções mais precisas em relação ao cenário inflacionário, inclusive ajudando a tomada de decisões por parte do próprio Banco Central.
Ô Silvio, muita gente disse que a alta na taxa de juros, no caso dos bancos, acabou interferindo na questão da liquidez desses bancos e levou eles à bancarrota. Como é que explica, então, a decisão do Fed de aumentar a taxa de juros, já que ela interfere nesse equilíbrio financeiro dos bancos?
Mas na verdade, quando o Banco Central, o Fed, no caso lá, mas aqui também, o nosso Copom, elevam as taxas de juros, eles querem exatamente causar esses impactos. Claro, ninguém quer quebrar bancos, obviamente, ameaçar o sistema financeiro. Não é esse o objetivo, mas causar impactos negativos do ponto de vista de liquidez, de geração de crédito, de atividade econômica. No fundo, esse é sim o objetivo, para que a inflação responda em queda a esses movimentos. É claro que lá nos Estados Unidos houve esse episódio envolvendo alguns bancos, em especial o caso do Silicon Valley Bank, que obviamente era um banco que tinha problemas de gestão de risco, em virtude de que os ativos que ele tinha em posse, e grande parte desses ativos, títulos do governo norte-americano, esses papéis perderam força, perderam valor justamente pela alta dos juros. E aí é uma questão de descasamento entre ativos e passivos, e que afetou muito mais esse banco do que outros, o que mostra que houve sim um problema interno aí de gestão de risco. Mas é fato, o Fed, quando toma essas decisões, ele busca sim causar alguns impactos desse tipo. E por que ele subiu novamente a taxa de juros lá? Efetivamente porque a inflação segue ainda muito alta, com aberturas preocupantes, uma inflação de serviços muito pressionada, e principalmente um mercado de trabalho por lá que permanece aquecido, com níveis baixos de desemprego. Então o Fed ainda demonstrou que, mesmo já perto do fim do ciclo, a política monetária ainda tem uma tarefa a cumprir no sentido de esfriar a economia e, consequentemente, a inflação.
Para a gente fechar, Silvio, como é que o cidadão comum sente no bolso essa manutenção da Selic em 13,75%? O impacto não é imediato, né, Silvio?
Esse impacto ele já vem acontecendo ao longo dos últimos meses, até porque o Banco Central aqui no Brasil iniciou o seu processo de alta de juros há muito tempo, né? Lá no início de 2021, né, quando a nossa Selic estava apenas em 2%. Né? Então, esse processo de aperto de condições financeiras, de encarecimento do crédito em especial, que é talvez um dos principais canais de transmissão da política monetária para a sociedade, para as pessoas físicas e jurídicas, isso já vem acontecendo, né? As pessoas, as empresas já se defrontam com custos de empréstimos mais elevados. Isso já também se traduz em níveis de inadimplência mais altos, né? E uma das consequências tem sido o esfriamento da atividade. O PIB do quarto trimestre caiu no ano passado, né? Os índices de confiança estão também mais baixos, né? O próprio consumo das famílias tem sentido esse efeito. Então, até por essa razão que é bastante claro afirmar que essas taxas de juros vão cair nos próximos meses. A questão é que o timing disso depende muito, inclusive, do governo apresentar um plano fiscal crível, factível e que seja visto como algo razoável para que você remova, né, do radar esse temor mais agudo ainda com as incertezas fiscais, tendo em vista que é um governo que tem um pouco desse viés, né, diria muito desse viés expansionista em termos de gastos, o que obviamente é um fator que também dificulta a própria queda da inflação.
E só mais uma pergunta, em termos de investimento, quem ganha com a Selic em alta, assim, Silvio?
Bom, é fato que a Selic mais alta é um fator que estimula a poupança, no caso, né? Estimula o fato das pessoas deixarem de consumir, de gastar para realizar aplicações financeiras. É um patamar de taxa de juros que realmente é bastante elevado, bastante atrativo para esse tipo de situação. E claro que isso em detrimento, por exemplo, de gastos com consumo de bens duráveis, né? cuja dependência do crédito é maior. Automóveis, imóveis, né? Então é um momento, obviamente, desse ponto de vista, muito mais propício para os poupadores, né? Para as pessoas que gastam menos do que efetivamente elas têm de renda, fatalmente vão aí ter um ganho financeiro importante, como já estão tendo, tendo em vista esses níveis ainda elevados.
Muito bem. Nós ouvimos por aqui Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, logo após o comunicado do Copom sobre a manutenção da taxa básica de juros da economia brasileira em 13,75%. Silvio, mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Silvio.
Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom falar com vocês. Até a próxima.
E este foi o Estadão Notícias Extra desta quarta-feira, 22 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Produção e edição de Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Não perca amanhã, né? A gente está publicando esse podcast extra na noite dessa quarta-feira, mas temos normalmente na manhã dessa quinta-feira um novo podcast, já adianto para você, que a gente vai analisar a viagem de Lula à China. Não perca. Um abraço e até mais.